A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Ele é pernambucano, mas atualmente mora em Brasília. É jornalista, mas vive do desenho. Jô Oliveira, o nosso entrevistado de hoje, é conhecido por ilustrar livros didáticos infanto-juvenis.
Meu nome é Josimar Fernandes de Oliveira, que ninguém deve espalhar isso, né? E eu usei Jô Oliveira porque é simplificado, mais fácil. Bom, eu sou de Itamaracá, nasci na ilha de Itamaracá, morei 5 anos lá. Eu sou muito ligado, assim, embora eu não vá muito ao meu estado, porque não tenho oportunidade, mas sou muito ligado à cultura popular pernambucana, nordestina. E isso que eu fiz, eu me mandei para o mundo com 15 anos. Eu morei também na Paraíba, em Campina Grande, morei em Mato Grosso, enfim. Mas anos depois, quando eu comecei a estudar arte, eu descobri que eu tinha que voltar às minhas raízes, né? E com isso eu tenho desenvolvido todo o meu trabalho. Eu me sinto muito bem isso, eu me sinto como se eu estivesse sempre voltando à minha infância. E os livros que eu faço hoje são livros que eu gostaria de ter lido quando era criança, que não existia livro infantil, né?
Jô Oliveira também cria histórias em quadrinhos que já foram publicadas no Brasil e em cidades da Itália, Grécia e Argentina.
É uma paixão pelo livro, porque o livro é fantástico. O livro não é aquilo só. Cada vez que você lê o livro, cada época da sua vida que você lê, você vai achando coisas mais interessantes. Mas não só isso. Eu cheguei ao cúmulo de passar uma semana em Oxford só para ver como era a ambientação lá, onde tinha morado o Lewis Carroll. Mas eu gosto muito de literatura, da literatura infantil, toda essa temática que deságua no imaginário juvenil, infanto-juvenil, me interessa muito, na literatura inglesa, por exemplo. Eu estou agora pesquisando muito sobre Shakespeare, que eu pretendo fazer uma série de trabalhos, já tinha citado isso. Eu gosto muito da saga assim, do Rei Arthur, dos irmãos Grimm. Essas coisas são muito interessantes, porque aparentemente são coisas infantis, mas não são. Elas são coisas que remete assim às suas raízes. Você começa a sentir uma pessoa que faz parte de uma grande corrente que vem de algum lugar. E claro, estou falando do lado imaginário, né, que é o mais importante, né? Isso que é a grande importância da literatura. É você ter um mundo paralelo que não se modifica, que não é atingido por nada. É uma coisa permanente.
Talvez você não tenha reparado, mas é provável que já tenha postado uma carta com um selo ilustrado por Jô Oliveira. Ele é autor de muitas ilustrações criadas para centenas de selos brasileiros a pedido dos Correios.
Eu sempre gostei de selo, não como colecionador, mas assim, pela coisa assim, é quase uma joia, né? É uma coisa que fica, você vai para museus, percorre o mundo inteiro. Então tinha essa parte. E ao mesmo tempo, sempre reflete a cultura do país, né? Quer dizer, que coisa que eu fiz para o Festicese, mais selo, fiz muito selo. Eu fiz mais de 50 selos já, esse aqui foi o primeiro selo que eu falei. Foi o primeiro selo, talvez os melhores até hoje que eu fiz, engraçado. Era um estilo, era uma maneira de fazer. A cor não era, eu não colocava a cor, eu só indicava. Aí eles colocavam lá na Casa da Moeda, né? Eu indicava o percentual de mistura aqui, ele chegava para sair preciso. Não tinha interferência fotográfica, por isso que sai super forte as cores.
Acompanhe a nossa conversa ao som dos pífaros do Trio do Nordeste e músicas de Vila Lobos e Tom Jobim, com arranjos de Wagner Tiso, numa seleção especial de Jô Oliveira para o Trilha das Artes. Na sequência, o Trenzinho do Caipira, de Vila Lobos.
Thank you.
A arte de Jô Oliveira começa na infância, quando descobre a arte dos cordéis, talvez o maior legado do Nordeste à cultura nacional.
Eu me amarro muito nas histórias do cordel, né? O cordel é uma coisa fascinante, porque primeiro que é uma linguagem que herdamos dos primeiros colonizadores, e ao mesmo tempo reflete toda assim, uma maneira de percepção do mundo que veio da Península Ibérica, que é ligado ao Rei Arthur, que é ligado a todos aos irmãos Grimm. Ou seja, quanto mais você vai pesquisando, aí você vai cada vez mais chegando talvez até o Homem da Caverna, porque não temos nada escrito dele, né? E a cordel nas feiras, quando ia com minha mãe fazer a feira, né? Que lá tinha que levar um carrinho empurrando, então eu ficava encantado com aquelas coisas. E depois meu avô também, sendo analfabeto, mas gostava muito de cordel. Então eu tinha uma gaveta cheia de cordel, com os cordéis tradicionais do Leandro Gomes de Barro e muitas coisas que são clássicos do cordel, né? como o Cachorro dos Mortos, tem umas, né? As proezas do João Grilo. Então essas coisas fez parte da infância. E como eu desenhava, como eu descobri que eu podia desenhar, então me apaixonei muito pelos quadrinhos. Depois eu fui então vendo que o barato mesmo era fazer um quadrinho que brasileiro não tinha na época, né? Aí surgiu o Saci Pererê, surgiram as revistas feitas no Rio Grande do Sul com a temática. Eu falei, puxa, esse é o caminho. Então nessa altura eu já morava em Mato Grosso e eu descobri que tinha uma escola de Belas Artes no Rio. Então quando eu consegui terminei os meus estudos, inclusive servi o exército lá em Ponta Porã, que eu morei também em Ponta Porã, e eu fui para o Rio de Janeiro, e lá eu entrei na Escola de Belas Artes, consegui fazer vestibular, passei, mas 3 anos depois eu estava totalmente assim, não gostando, não era aquilo que eu queria. Aí consegui em bolsa de estudos, fui estudar na Hungria, né? Aí foi ótimo, porque era uma escola, realmente era a direção que eu queria, uma escola que era o curso meu, que eu frequentei, era dedicado realmente às artes gráficas, ou seja, como lidar com projetos que fossem para ser impresso, né? Isso que era a coisa que eu sempre almejei.
As ilustrações para o livro infantil de José Pacheco, A Intriga do Cachorro com o Gato, publicado na Itália, foram os primeiros desenhos impressos de Jô Oliveira, quando era ainda estudante da Escola Superior de Artes Industriais da Hungria, em Budapeste.
Esse foi o meu trabalho, fez parte do meu trabalho de diploma, né? Depois eu vim para o Brasil e eu consegui contato com a Itália, eu fui à Feira de Bolonha e achei um editor que topou fazer. Então fez. Isso foi em 78, eu voltei em 75, né? Em 76 eu comecei a fazer edições postais também, que é uma coisa que sempre me interessou, né? Porque eu vou te mostrar um projeto que eu acho que ninguém fora do Correio ainda viu isso, ó. Vai ser os 100 anos do Luiz Gonzaga, vai ser em dezembro.
E é de Luiz Gonzaga a música Juazeiro, que você ouve ao fundo na batida do grupo de pífaros Trio do Nordeste. De volta ao Brasil, o desenhista formado na Hungria caiu nas graças da filatelia.
A primeira coisa que eu fiz no Brasil foi procurar os Correios e levei um projeto fictício de selo que eu tinha feito lá, fez parte do trabalho do meu diploma, que o tema era o folclore do Nordeste. Eu fiz história em quadrinho, fiz uma série de coisas. E o que aconteceu? Aí os Correios, por acaso, tinha um selo que caía bem para mim, que era mamulengo. Eu fiz 3 selos mamulengo, né? Então, aí a partir daí, claro, eu tinha que sobreviver, porque eu já estava casado, eu tinha um filho. E, por sorte, eu fui trabalhar no Ministério, na autarquia do Ministério da Agricultura, que era CFP, depois se tornou Conab, né? Foi bom para mim porque eu sempre trabalhei com prancheta, eu trabalhava com comunicação rural, então era ótimo. Fazia muitos cartazes usando o meu estilo de desenho. E outra coisa, foi lá na Hungria que eu decidi que meu estilo deveria ter uma referência, né? Como as crianças hoje que desenham têm a referência do mangá, né? Eu resolvi ir atrás das minhas raízes. Falei, cara, tão bonita a capa do cordel, por que não tentar fazer nesse estilo? Eu fiz até umas gravuras na época, mas a gravura é muito complicado fazer, leva um tempão, eu não tenho essa paciência, né? Aí fui desenvolvendo um estilo que se assemelha, né? Tem uma certa semelhança. Um negócio, usa muito claro e escuro, meio expressionista, meio naíve, é uma mistura dessas coisas, né?
Na Itália, Joliveira encontrou Ziraldo em um congresso de histórias em quadrinho. Ali nasceu uma amizade que até hoje dá frutos, como nos conta o ilustrador de A Guerra do Reino do Divino.
Estava participando eu e o meu amigo aqui, Rui de Oliveira, estávamos participando do Festival de Lucca. Então foi em Lucca, encontrei com o Ziraldo, aí eu mostrei os quadrinhos que eu estava fazendo para a Itália, aí depois saiu na capa de uma revista famosa lá, que era a Linus, né? Revista muito famosa, né? E quando eu voltei para o Brasil, o Ziraldo, eu entrei em contato com ele, ele pegou, publicou no Pasquim, foram publicadas 3 histórias que eu tinha feito até então. Mas é uma pena, porque na época o quadrinho brasileiro estava muito embaixo, não tinha assim possibilidade de continuar fazendo quadrinhos. E ao mesmo tempo o quadrinho é muito complicado fazer quadrinho. Ultimamente que eu peguei um macete de trabalhar com pincel em vez de ficar com canetinha, então a coisa flui mais rápido. Mas mesmo assim é muito trabalhoso. Eu estou fazendo agora, graças ao convite do Ziraldo, uma adaptação do Grande Sertão Veredas. Eu trabalho desde dezembro do ano retrasado, imagina. É um trabalho imenso. Então são mais de 150 páginas. Tem que fazer um por um os desenhos, tem que submeter à editora, ver se tem algum problema. Então é um trabalho muito cansativo, mas ao mesmo tempo é gostoso fazer, né?
Você ouviu A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga, com o Trio do Nordeste. Fique na trilha, depois do intervalo eu volto a conversar com o ilustrador Jô Oliveira.